Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje, mais uma vez, recebendo a doutora Luciana Jaramillo Caruso. E a gente vai falar, eu treinei aqui antes de a gente começar, a gente chama transgeracionalidade nas famílias e litígio. Eu não sei se eu vou conseguir ficar repetindo isso na hora dos intervalos, porque a conversa vai se desdobrando aqui. Mas eu acho que é um tema que é importantíssimo, né? É uma pesquisa feita pela doutora Luciana, essa competentíssima psicanalista que a gente acabou conhecendo aqui nessas idas e vindas do Cultura Geral. E eu fico muito feliz e muito satisfeito de a gente poder tratar desse assunto aqui e trazer esse estudo, né, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes em Curitiba e depois nas redes sociais. Luciana, seja muito bem-vinda mais uma vez. É um prazer te receber aqui mais uma vez nas telinhas de Minas e também no rádio em Curitiba, para a gente poder tratar desse assunto tão importante, né, para as famílias brasileiras, para as pessoas, né, entender como é que os filhos estão envolvidos nisso, como é que o processo de alteridade ele aparece, né, nas crianças e depois ele aparece também nos adultos. Então, pensar em tudo isso é muito importante. Seja muito bem-vinda mais uma vez.
Ah, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, Ederson. Ficou muito feliz de estar aqui, participar do programa com vocês e de poder falar um pouquinho nessas, né, reflexões que são parte da minha tese de doutorado, né, sobre transgeracionalidade, que visou estabelecer um diálogo entre esses campos, né, do direito e da psicanálise especificamente, e teve como objetivo principal pesquisar como a transmissão psíquica transgeracional, né, ou a transgeracionalidade, ela se inscreve no contexto das disputas judiciais, sobretudo nos processos de divórcio litigioso com filhos.
Maravilha, então vamos conceituar essa conversa para a gente ter um norte e a gente fluir com esse bate-papo que vai ser tão importante. O que é essa transmissão psíquica, esse estudo seu que traz esse novo entendimento, né, transgeracional, né, familiar e também no campo do direito?
É, a questão da transmissão psíquica inconsciente, né, que, enfim, é o estudo da psicanálise, a gente trata de uma transmissão inconsciente, dos inconscientes, entre os inconscientes, ela é central nas famílias e nos remete à inscrição do sujeito a uma cadeia, em uma cadeia geracional. A transmissão psíquica, ela consiste na precedência do sujeito por mais de um outro, né, nessa condição de herdeiro, pensador e até mesmo criador da herança, daquilo que lhe foi transmitido. Então, da história familiar, o indivíduo, ele extrairá as substâncias, né, de suas fundações narcísicas para que ele possa, enfim, tomar o lugar de sujeito. Então, a constituição do sujeito, ela se baseia nessa sua origem, na história e nas fantasias que habitam e compõem o romance familiar de cada um. Há uma certa urgência na transmissão, assim como também há uma impossibilidade de não comunicar, né? Uma impossibilidade de não transmitir, mesmo que não se queira, os conteúdos passam, né? Isso é muito interessante. Mesmo que você não queira transmitir, está transmitindo.
Esse processo inconsciente, né, nós podemos trazer isso, por isso que a psicanálise é importante, o tratamento, a análise, né, a gente entender um pouco disso, e a gente traz isso aqui, a gente brinda todos, quase todos os dias aqui no Cultura Geral, né, com essas informações, né. Eu tive há pouco tempo uma conversa com uma amiga minha que ela fala, por exemplo, que ela lembra das situações dela de infância. E também lembro de algumas coisas no útero da mãe ainda. E aí eu li alguma coisa do Daniel. Engraçado que no mesmo dia eu li num artigo do Daniel Omar Pérez um relato desse, de Freud falando de que seria possível isso acontecer e tal. E nos comentários da postagem do artigo dele, tinha lá as pessoas falando, falando, não, eu lembro de algumas coisas assim e tal. Eu também atendi uma cliente assim. Então, essa transmissão psíquica que encaixa no sujeito, né? O sujeito nasce aqui, ele encaixa nele como uma luva. Isso é uma realidade, doutor?
Você falou muito bem, encaixa no sujeito, mas muito antes dele nascer, né? Muito antes dele nascer, esse lugar parece que já está meio que sendo preparado, né? Já existe um berço psíquico para receber esse sujeito, né? Que mesmo na barriga, desde Freud, mas atualmente também tem estudos, né, que já fazem essa sondagem, né, de como o bebê intraútero consegue receber esses conteúdos também, que não necessariamente são verbais, né? Não estou falando só de coisas que são verbalizadas, que são ditas, mas os não ditos, sobretudo, né? Porque esses não ditos, eles não se contêm, eles não encontram um continente psíquico, então eles passam, né? Às vezes sem ser elaborados. E nisso a gente pode distinguir dois tipos de transmissão psíquica, vou aproveitar o gancho.
Bora.
E eles são interligados, né? O primeiro tipo é a transmissão psíquica intergeracional, que inclui esses aspectos de metabolização do material psíquico inconsciente transmitido por uma geração, né? Que, elaborado, né, transformado, passa à geração seguinte. Nessa modalidade de transmissão, essa modalidade ela é estruturante e constitui uma espécie de herança positiva da filiação, se a gente pode dizer assim, né? De certa forma, é aquilo que ampara e assegura as continuidades narcísicas do sujeito, né? E o segundo tipo de transmissão psíquica é o tipo transgeracional, ou a transgeracionalidade, que é com que eu trabalho na minha tese, né? Que se refere a uma modalidade, um tipo defeituoso, é uma transmissão meio torta, é uma transmissão que você não quer muito bem transmitir, né? É a transmissão que inclui aspectos inconscientes da herança genealógica que não foram elaborados, na qual encontram-se os vazios e as lacunas de transmissão, né? Esses aspectos, eles não apresentam possibilidade de simbolização. E incluem os não ditos, os segredos, o trauma, o que foi silenciado, escondido, proibido de dizer ou calado, né, voluntariamente pelos ancestrais. E, portanto, há um bloqueio no processo de transformação psíquica. Eu trabalho com um autor que eu gosto muito, que se chama René Caes, é um autor francês, né, da escola francesa, e ele fala que o que se transmite é preferencialmente aquilo que não se contém, aquilo que não se retém, aquilo de que não se lembra. Né? A falta, a doença, a vergonha, o recalcamento, os objetos ancestrais perdidos e ainda enlutados às vezes. Eu acrescentaria também a transmissão do sintoma, do sofrimento, do trauma, o luto e inclusive a melancolia, se a gente puder pensar assim, né? Para o CAES, a transmissão ela opera tanto em um sentido estruturante, né? Esse que eu falei, que assegura as continuidades narcísicas, e ou a transmissão é transgeracional, né, daquilo que não se contém. E o principal mecanismo de transmissão, né, o principal mecanismo inconsciente de transmissão é a identificação, é o processo maior de transmissão, né? Tem outra autora também, Eveline Granjon, que fala que a transmissão da herança, né, de uma geração a outra, a transmissão intergeracional da herança, né, de uma geração a outra, ela acompanha uma modificação daquilo que é transmitido, né, enquanto que a transmissão transgeracional, ela designa um tipo de transmissão que o que é transmitido não pode se beneficiar de modificações ou apropriações da herança, remanejamentos, né? O que acontece? O conteúdo é transmitido em seu estado bruto, né? Então, isso impede a sua integração psíquica, porque é alguma coisa que é incompreendida, que você não identifica como seu, porque não foi apropriado, né? Esse conteúdo não é um conteúdo que fica enquistado na psique, né? Que não é possível dar sentido a ele, né? Aí, só nesse processo de análise, né, enfim, podendo ter acesso a algumas coisas, né. No entanto, essa transmissão, ela não é passiva, né, não tá a pessoa lá, o bebezinho, como uma esponja, recebendo passivamente, né, porque existe também esse remanejamento, né, frequente e sucessivo, né, a implicação do sujeito, né, que permite a apropriação da herança. Então, a partir desse panorama é que a gente pode pensar a transmissão na esfera jurídica, né, em especial a transmissão transgeracional, né, nos divórcios litigiosos e tal, a gente pensa na transgeracionalidade, partindo de um diálogo estreito entre a psicanálise e o direito, que não se trata também de estabelecer equivalências, né, entre o que é o sujeito na psicanálise, o sujeito na psicanálise é a mesma coisa que o sujeito no direito, não, mas de articulações possíveis, né. Pensamos como a transmissão psíquica transgeracional se inscreve nesse contexto das disputas judiciais a partir dessas articulações, né, entre esses campos do direito e da psicanálise. E uma dessas noções que enlaça esses dois campos, né, do direito e da psicanálise, consiste na ideia de herança. Eu estou desenvolvendo um artigo sobre as patologias da herança, né? E eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui, porque eu estou falando só mais da tese. Depois a gente fala de novo sobre as patologias da herança.
Eu só queria emendar nessa patologia da herança que você vai colocar, eu acho que cabe muito bem, é sobre os primeiros 1000 dias da criança, né? Ali entre a concepção e ali os 2 anos de vida, assim, mais ou menos. Uhum. Essa é a carga maior dessa absorção dessa herança, Luciano?
A carga maior, eu diria que não. A carga maior, não. Porque essa transmissão, como eu falei, ela começa antes do sujeito advir, né? Sim. Antes da concepção do sujeito, né? E ela continua. Ela perpassa os cuidados, a educação, a língua, né, ainda quando a criança não fala, né, tem os 1000 dias são extremamente importantes, porque a criança não fala, a criança depende desses cuidados, a criança, ela é falada pelos adultos, né, enquanto ela não fala, mas isso acontece durante todo esse período de dependência, a criança não pode pegar a malinha dela e falar assim, eu não aguento mais, e ir embora. Ela tem que se constituir, ela tem que se constituir a partir de todo esse conteúdo, né, que ela tem em casa, que ela tem na família dela. A herança psíquica é matéria nobre, né, também. É a partir dela que o sujeito se constitui. Mas vem com tudo, né? Vem com todas essas ambivalências, né, com os ditos, com os não ditos, com os humores, com as leituras. A criança aprende a ler os adultos muito cedo, né? Ela aprende desde os primórdios, né, a identificar os humores dos adultos. Então, essa transmissão, ela eu diria que ela não tem um ponto, assim, um período maior, né, que ela ocorre.
Você falou ali em algum momento do seu raciocínio sobre as faltas, essas lacunas que são preenchidas e tal. Essa herança, essa contaminação da subjetividade, né, ela é permeada por quê? Qual é esse campo, né, esse campo do conhecimento psíquico que está ali, que vai encaixar nela, assim, que também produz falta, que produz faltas, né, que produz lacunas que ficam ali para ser preenchidas ao longo do tempo. Como é que a gente pensa isso, Luciano?
Na verdade, essa falta de que eu falei é uma falta de símbolo, é uma falta de sentido, é uma falta de que surge como enigma, né? E a criança tem que se constituir perante esse enigma, né? Que é um enigma que torna tudo muito, potencializa, né, ainda mais as dificuldades da constituição infantil. Né, essa herança que eu ia falar, né, a herança, tem a herança jurídica, que é vinculada à morte, né, e, enfim, ela é transmitida por testamento, né, direito sucessório, e cuja função principal é garantir aos herdeiros legítimos a sua parcela da herança, né, o seu quinhão. Por outro lado, a psicanálise ela se interessa pela herança simbólica, ou o simbolismo presente na herança, né? Então, essa falta de simbolização, ela cria, né, lacunas e ela cria esses vazios de simbolização e a criança fica tentando dar sentido a isso, né? Dentro de um vazio. Então, ela também pode ser transmitida em vida, a herança psíquica, né? Ela é transmitida em vida pela via psíquica para os ascendentes e os descendentes. Ela também ela é uma transmissão em via de mão dupla, né? Uhum. A gente fala nessa via de mão dupla, né? Porque, em geral, é a descendência que vai transmitindo, né? No caso da herança psíquica, ela também é transmitida em vida pelos ascendentes, né? E cada pessoa vem com essa tarefa de construir, organizar e transformar também certas heranças não elaboradas, que elas mantidas em estado bruto, vão infiltrando o presente, né? Nessa subjetividade porosa que absorve isso, né? Essa herança psíquica ela é distribuída, a gente pode pensar que ela é distribuída em delegações, missões inconscientes, alianças, pactos, conluios, né? E revestida pela fantasia. Então, assim, existe uma ampla gama de mecanismos inconscientes que perpassam essa herança, né? As características dessa herança são manifestamente diferentes para cada irmão, por exemplo, né? Cada um tem uma missão inconsciente diferente, cada um tem um lugar diferente, cada um se apropria dessa herança de forma diferente, né? E em função da complexidade, enfim, do tema, eu acabei desenvolvendo a minha pesquisa em 4 eixos principais, né? O primeiro eixo, ele se voltou para a investigação da dinâmica familiar pós-divórcio, considerando que a separação suscita a elaboração de um luto, né, pela conjugalidade desfeita e mudanças nas interações familiares. No segundo eixo, o foco foram os efeitos da transgeracionalidade nos filhos e a produção sintomática das crianças, né? O terceiro eixo teve como objetivo também compreender a paternidade nas famílias que vivenciaram o divórcio litigioso. E o quarto foi pesquisado o conflito e a transposição das desavenças conjugais para o âmbito jurídico, né? Analisar assim, o prolongamento do conflito ou como o prolongamento do conflito gera impasses na transmissão psíquica, né? Se transformando em batalhas infindáveis, batalhas judiciais infindáveis, né? Na verdade, fica um acúmulo, né? Ah, ele fez 5 processos contra mim, então eu vou fazer 8 contra ele, sabe? Então eu posso... E fica essa disputa, né? Essa lógica binária do direito.
E foi um desafio, Luciana, assim, escrever entre essas duas linhas do pensamento, assim, 4-3, né? Escrever sobre família, sobre psicanálise e direito, assim, casando tudo isso, foi um desafio muito grande, né?
Foi um desafio e continua sendo, né? Porque o estudo não parou na tese. A tese vai se desdobrando, né? E a gente vai pensando cada vez mais coisas, né? Primeiro também no poder genealógico do Estado, né? Segundo Pierre Legendre, o Estado ele desempenha um poder genealógico que funda o sujeito e organiza as balizas da família também, né? Então, como que esse Estado está intervindo na família, né? Qual o papel dele, qual o espaço para a saúde mental também dentro do judiciário, né? Será que precisa funcionar nessa lógica binária, nessa troca acusatória, né? Mas qual o espaço da saúde, qual o espaço de auxiliar mesmo o sujeito? Porque muitas vezes o sujeito ele vai pedindo ajuda, ele vai porque o diálogo já acabou, ele não consegue mais conversar com o seu parceiro, seu ex-parceiro, né? Mas há uma criança que está em jogo. né, a uma criança que está em jogo, muitas vezes a criança vira adulto e o parceiro ainda está, né, nessas brigas infindáveis, né? Então é muito sério o que a gente está falando, né? É muito, são muitos anos, são vidas, né? Uma das pessoas que eu entrevistei, ela conseguiu se divorciar após do marido que tinha morrido. Assim, o litígio acabou, o marido estava morto, né? Então são as vidas que ficam, né, envoltas e imbricadas, né, nessa lógica jurídica, né? Então como é o campo da saúde mental também ali no judiciário? Qual o campo destinado à saúde mental no judiciário? Há campo para isso? Há lugar para isso?
Nós podemos dizer, essa ideia de Foucault, que traz a ideia de biopoder e tudo, que é esse controle, né, do Estado, né, dos corpos, controle da subjetividade, agora também com as grandes corporações. Ele estava certo, assim, a gente pensar que o Estado, né, nessa possibilidade genealógica de controle dos corpos, né, e agora também, mais uma vez, as grandes corporações, mas também fica buracos também nesse arquétipo, né, do Estado controlando tudo isso, tentando entrar no controle dessas vidas e resolvendo questões que, às vezes, a psicanálise seria ou a psicologia lá no início, se talvez pudesse resolver. Pensando nisso tudo, como é que a gente amarra tudo isso, Luciana, assim, trazendo todas essas conclusões?
Eu acho que a gente articula, né? Eu acho que é pensar um trabalho articulado, né? Porque o direito, ele também tem que entrar, né? O judiciário, ele precisa entrar muitas vezes, né? Por ter essa incumbência de fundar o sujeito, né, pensando com o Legendre, o Estado, ele desempenha um papel importantíssimo frente à relação pais e filhos, né? E a cadeia genealógica familiar, as relações de parentesco, né, que não se restringem a essa relação pais e filhos, e acaba tendo também um lugar nesse processo de transmissão psíquica. No entanto, a disputa de guarda, né, em um divórcio litigioso, ela está baseada numa lógica adversarial, em que um genitor tenta mostrar que está mais apto a cuidar do filho do que o outro, né? E assim como tem que expor as falhas do outro para o exercício dessa função. E o juiz vai julgar, né, qual o genitor, que são os dois pilares da vida da criança, né, está mais apto a cuidar dos filhos, né? Então, no litígio, a prevalência dos interesses de um implica em um não entendimento dos interesses de outro. À medida que esses interesses se contrapõem, o juiz tem que decidir qual pretensão está mais amparada pela lei. Então, o que, que nós vemos, sim? A judicialização cada vez maior das relações familiares, né? Cada vez que você não consegue resolver, né, o que que acontece? Vai para o judiciário. E tem também a associação entre a judicialização das relações familiares e a medicalização da existência, né? Essa associação é muito importante porque pode cronificar, de certa forma, a dor e o sofrimento advindos do divórcio, né? Sendo fatores cruciais para a configuração das denominadas, que eu denomino, patologias da herança.
Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Luciana Jaramillo Caruso, a gente está falando de transgeracionalidade, família, direito, e a gente pensando nisso tudo, como que a gente traz essas discussões para que as pessoas se orientem um pouco mais, né? Essas discussões também no programa, que é muito visto no campo do direito, eu acho que é uma bela de uma discussão, né? E é muito importante que a gente traga essas discussões aqui para a televisão e para o rádio também, e também nas redes sociais. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.